mas com uma redução de quase 14 milhões comparado a 2024. As notícias de redução são alentadoras, mas os desafios para todos os governos continuam. Conversamos com a secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome no Brasil, do Ministério de Desenvolvimento Social, Valéria Buriti.
A gente também vê que as pesquisas brasileiras vão na mesma direção, mostra que a gente reduziu muito a fome, melhorou muito a situação de segurança alimentar e nutricional da população, mas a gente ainda tem que chegar em alguns grupos, algumas pessoas que ainda estão em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, pessoas que ainda têm condições muito precárias de trabalho, pessoas com dificuldade de acesso à água, pessoas que precisam de apoio ou de cuidado para que consigam se alimentar. Quanto aos desafios, né, para manter esse resultado e impedir que as famílias voltem a enfrentar a fome, a gente acha importante continuar fazendo o que tem feito até aqui, né, considerar que segurança alimentar e nutricional é um tema relevante e também a gente está atenta tanto para o que aparece de emergência, como essa questão das mudanças climáticas. A gente tem um anúncio do El Niño, a gente sabe que os eventos climáticos extremos exigem respostas cada vez mais rápidas e coordenadas e a gente está continuamente aperfeiçoando essas políticas para proteger a população mais vulnerável.
É isso, Leonardo e Zilda, redução da fome no Brasil e no mundo, a ajuda do agronegócio, mas os desafios de todos os governos, de todos os lugares, de todos os países, precisam, claro, serem constantes. Boa semana para vocês e para todos os nossos ouvintes.
Chegou a hora de fazer contato novamente com o nosso Táxi 104. Bernardo Quartim, onde você está? Como está o trânsito nesse momento? A gente falou no primeiro bloco que hoje é dia do motociclista. E sábado foi dia do motorista, Quartim.
Pois é, Zilda. Nós temos que agradecer primeiramente a Deus pela nossa profissão. Eu que fui motorista de táxi há 25 anos, então gostaria de aproveitar e mandar um alô para os taxistas, motoristas de aplicativos que hoje integram o sistema de transporte nosso e para os motociclistas, e que nós tenhamos a reflexão sempre, que apesar da boa profissão que nós, que pelo menos eu tive, que sustentei a minha família, é que o que vale mais é a segurança, é a vida de todos esses pais de família. Então vamos ter segurança, vamos ter responsabilidade no trânsito, acima de tudo. Eu me encontro na região urbana do Segredo, na Consul Safrade, com a Alberto Araújo Arruda, bem na entrada da Mata do Jacinto. Pela Alberto Araújo Arruda, o fluxo de veículos é bem tranquilo. Na Consul Safrade já é um pouco diferente. O trânsito já é um pouco mais denso, principalmente no sentido bairro-centro, quem se desloca sentido o Terminal General Osório. Mascarenhas de Moraes também, eu visualizo, está bem, com trânsito bem complicado, principalmente no cruzamento com a Castelo Branco, quem desce sentido Ernesto Geisel, quem se desloca sentido o bairro Monte Castelo. A boa notícia, Zilda, é que nós não temos registros de acidentes com gravidade nesse momento aqui na capital, um ou outro abarroamento que eu consegui observar, mas trânsito está bem tranquilo, os motoristas estão bem prudentes nesse início de semana. Com vocês aí no estúdio, Zilda.
Que bom, Quartim. Um levantamento do Detran revelou que o número de motoristas cresceu 19% em 10 anos aqui em Mato Grosso do Sul. Que a gente continue com o trânsito, né? Cheio de gentileza, né, Leonardo?
A gente precisa, né, Zilda, para que esses números sejam sempre positivos, para que...
Número de condutores aumentando, a gentileza precisa aumentar.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Obrigado, Quartinho. Um abraço, boa semana. E a maioria dos médicos não se sente capacitada para dar mais informações, mais notícias. E isso é revelado através de um levantamento. Fabiola Altran, da Rádio 2, traz as informações.
De cada 10 médicos, 9 não se acham capacitados para dar más notícias. É o que revela um estudo publicado na revista Bioética. De acordo com o levantamento, 4 em cada 10 profissionais dizem não ter recebido treinamento para esse tipo de comunicação durante a graduação. A pesquisa foi realizada por especialistas da Universidade Federal de São Paulo. Participaram 2.418 médicos candidatos a programas de residência na instituição profissão. Os profissionais tinham, em média, 27 anos. Eles preencheram um formulário uma hora antes da prova. Do total de participantes, 48,7% eram formados em universidades públicas e 51,3% em privadas. Além disso, 37,5% já tinham feito outro programa de residência, o que demonstra mais experiência com a prática da área. No geral, 61,2% afirmaram ter recebido aulas sobre comunicação de más notícias durante a graduação e 61,8% dos profissionais destacaram que participaram de treinamentos específicos sobre o tema ao longo do curso, mas 92% dos médicos não se consideram com capacidade comunicativa suficiente para dar notícias ruins. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
E a gente continua falando de saúde, continua no assunto saúde, porque Mato Grosso do Sul registrou 12.803 casos prováveis de chikungunya em 2026, dos quais 9.686 foram confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico referente à 28ª semana epidemiológica. Até o momento, foram confirmadas 28 mortes por chikungunya nos municípios de Dourados, Bonito, Jardim, Fátima do Sul, Douradina, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ponta Porã e Nioaque. Uma morte está em investigação. O boletim também registra 114 casos confirmados da doença em gestantes. Já em relação à dengue, o estado contabiliza 4.718 casos prováveis, sendo 1.815 confirmados. Não há mortes confirmadas pela doença em 2026. Felizmente, não há mortes. E 2 casos estão em investigação. Em caso de sintomas de dengue ou chikungunya, a orientação das autoridades de saúde é procurar uma unidade de saúde e evitar a automedicação. A população também deve eliminar recipientes que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.
Agora 7h40 um ótimo momento para lembrar você de participar do nosso jornal através do WhatsApp 67993331047. Mande a sua mensagem de texto, uma sugestão de pauta, um bom dia, um alô que a gente retribui por aqui. Um abraço ao Zé Carlos, que manda um excelente dia, um dia iluminado, cheio de bênçãos. Ao sempre presente Wilson Mendes, também ao Bolinho. Bom dia, Bolinho. Um abraço, boa semana a você.
Um abraço a todos os nossos ouvintes. Agora a gente vai tomar uma água e no próximo bloco tem o Papo de Esporte. Tem Brasileirão com tropeços de Palmeiras e Flamengo e na Série B do Sul-Mato-Grossense, o Aquidauanense sobe e é campeão com uma rodada de antecedência.
Segunda pausa no Agora 104, vamos ouvir Fooled Around and Feel in Love, originalmente eternizada na voz de Mickey Thomas e depois gravada por Rod Stewart. A canção conta a história de alguém que sempre evitou compromissos amorosos, mas acaba se apaixonando inesperadamente. Nós voltamos já já, aproveite, ouça!
I didn't care how much they- way it used to be. But since I met you, baby,
companhia.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemosul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
Na programação da TV Educativa, canal 4.1, você assiste ao Provoca. Nessa edição, Marcelo Taz conversa com a atriz Lília Cabral. Após décadas de atuação na TV, cinema e palcos, agora ela assume o papel da rainha do rock brasileiro no teatro com o monólogo Rita Lee, Balada da Louca. O Provoca vai ao ar terça-feira, às 9:30 da noite. Educativa MS, mais humana, mais você.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
Agora 7h47, 7h47.
Leonardo, no início do jornal você falou que viajou neste final de semana. Conta para o nosso ouvinte qual foi seu destino, o que, que você foi fazer nessa viagem?
Zilda, esse fim de semana eu viajei a Bonito. Eu fui sexta-feira para Bonito, que é conhecida internacionalmente pelas águas cristalinas, né, pelas grutas, pela força do ecoturismo em geral. E até 1º de agosto, a cidade também se transforma em palco para outra beleza. A beleza do cinema, né, Zilda?
A sétima arte.
A sétima arte. Zilda, eu fui pro início da 4ª edição do Bonito Cinesur, que é um festival que reúne o melhor da produção audiovisual sul-americana e coloca o estado pela 4ª vez no centro da cultura do continente. Ao longo da programação, o público tem acesso a mostras competitivas, pré-estreias, debates, oficinas, encontros com cineastas, com atores, com diretores e produtores de 10 países da América do Sul. E o melhor é que é tudo de graça, Zilda. Na sexta, teve a cerimônia de abertura com a exibição do filme Querido Trópico, que é da Ana Endara, que eu vou te passar mais ou menos como é. Enquanto a Mercedes enfrenta o avanço da demência, a Ana Maria, que é uma das intérpretes, ou melhor, que é uma das personagens, ela lida com a incerteza da imigração. O encontro entre as duas transformaram a vida de cada uma delas. Ao todo, São 47 produções audiovisuais, entre longas e curtas metragens, obras também de Mato Grosso do Sul e sessões especiais, em uma programação que celebra a diversidade de olhares e histórias do nosso continente. A grande homenageada dessa edição é a atriz, diretora e dramaturga chilena Paulina Garcia, um dos maiores nomes do cinema latino-americano contemporâneo. Eu tive a honra de conversar com a Paulina, uma pessoa agradabilíssima, que se esforçou em falar em português com a gente, inclusive deixar um abraço a Paulina, um abraço também a Tereza Ilcar, que me acompanhou, que é a nossa produtora, que é a nossa chefe de redação, e que deu uma ajuda enorme. Também entrevistei o Reinaldo Giannichini, que foi quem fez a abertura do evento, que é consagrado na televisão, no teatro, no cinema, e ele representa uma geração de artistas brasileiros que ajudaram a aproximar o grande público, né, das produções nacionais. Durante esses dias de Bonito Cinesur, a cidade de Bonito ela deixa de ser apenas a capital do ecoturismo, para se tornar também a capital do cinema sul-americano, onde a natureza, a arte, elas se encontram para contar histórias que atravessam fronteiras. Zilda, foi isso.
Que honra, hein, Leonardo?
Que honra, que honra. Foi um espetáculo, viu? A abertura do evento foi uma delícia, essa mostra desse filme Querido Trópico, a exibição do filme Querido Trópico, foi com a sala lotada, mas fomos muito bem recebidos. Uma atenção gigantesca pra gente.
E o evento continua até sábado. Então,
até
quem quiser...
Até dia 1º de
ainda
agosto.
Ainda pode ir pra Bonito,
quem quiser,
conferir,
pode,
né?
Deve ir, viu? Porque tá lindo, tá muito... Tá, ou melhor, não tá lindo, tá bonito, viu? Tá sempre bonito. O apito tocou e o Ricardo Paredes já está aqui com a gente com um fim de semana movimentadíssimo, né, Paredes? Bom dia.
Tudo bem, Leonardo Paraná? Tudo bem, Zilda?
Tudo ótimo.
Bom dia.
Bom dia.
Estamos chegando nessa super segunda-feira, uma semana de muito trabalho para todos nós, com toda certeza. Né?
É isso. E o que, que tivemos nesse fim de semana que mais te chamou a atenção? Foi o Aquidauanense, que bateu o Campo Grande e conquistou o título da Série B. Está de volta a elite do futebol sul-mato-grossense?
Exatamente.
Ou não?
Não, é isso mesmo. Eu fiquei preocupado com o Comercial. O Comercial nadou e parece que vai morrer na praia, né? O Comercial, time aqui de Campo Grande, de muita tradição, né? Vamos com os resultados aqui primeiro, ó. Comercial 0, Misto 1, gol marcado pelo Isaac no segundo tempo. União ABC 0, 7 de setembro 0, isso no sábado. Ontem, Campo Grande 1, Aquidauanense 3. O Bento fez para o Campo Grande e o Diguda, o Pedro Neto e o Paulão marcaram para a equipe do Aquidauanense. Aquidauanense que chega aos 15 pontos, não pode ser mais alcançado por ninguém, portanto é o campeão da Série B e já conseguiu acesso para a Série A do ano que vem. Em segundo está o Misto com 11, em terceiro Comercial 10 pontos ganhos. Em quarto, União ABC com 9, em quinto, 7 de setembro com 8, em sexto, Taverópolis 6 pontos, em sétimo, São Gabriel com 4 e em oitavo, Campo Grande com 1 ponto ganho. Hoje tem um jogo para complementar a rodada, a sétima rodada, Taverópolis e São Gabriel. E a última rodada, domingo, dia 2 de agosto, 3 da tarde, Misto e Campo Grande, Aquidauanense, União ABC, 7 de setembro em São Gabriel, Comercial e Taverópolis. O Aquidauanense já é campeão, restando mais uma vaga para a Série A do ano que vem. O vice-campeão vai subir para a Série A do ano que vem. Nesse momento, a equipe do Misto, que soma 11 pontos ganhos. E na última rodada, o Misto enfrenta a equipe do Campo Grande, que ainda não venceu na competição, joga em casa. O Misto tem tudo para vencer e se classificar na segunda posição. Nas outras rodadas do domingo, tem Aquidauanense e União ABC, 7 de setembro em São Gabriel, e o Comercial enfrenta o Taverópolis aqui em Campo Grande. Para o Comercial ser vice-campeão e conseguir o acesso, a equipe do Misto tem que empatar ou perder para o Campo Grande, e o Comercial tem que vencer o Taverópolis para chegar à Série A do ano que vem. Situação muito complicada, difícil realmente, para a equipe do Comercial no Campeonato Estadual.
Hoje tem jogo?
Hoje tem, no complemento da rodada, 7:30 da noite, o Taverópolis enfrenta o São Gabriel.
Muito bem. No Brasileirão, Flamengo e Palmeiras tropeçaram. O Flamengo só empatou em casa com o São Paulo por 1-1. E o Palmeiras perdeu também em casa por 2-1 para o Atlético Mineiro.
A rodada começou no sábado, né? O Atlético Paranaense bateu o Internacional 2-0. Santos e Chapecoense empataram por 2-2. Vasco 1, Mirassol também 1. Ontem, Cruzeiro 0, Botafogo 1, Bahia 1, Corinthians 1. Não deu para o seu Corinthians, viu?
Não deu.
Bragantino 0, Curitiba 0. Flamengo tropeçou em casa no Maracanã, empatando aí com o São Paulo pelo placar de 1-1. Grêmio 1, Fluminense 1. O Remo deu uma recuperada aí, mas continua na zona de rebaixamento. O Remo bateu Vitória por 2-0. E o Verdão, jogando em casa, perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. Mesmo o Palmeiras perdendo e o Flamengo empatando, eles lideram a competição. Palmeiras tem 44 pontos ganhos. Em segundo, o Flamengo com 38. Em terceiro, o Atlético Paranaense com 36. Em quarto, o Fluminense, 33 pontos ganhos. Em quinto, o Bragantino com 31. E no rebaixamento, o Vasco da Gama tem 21 pontos. Remo também tem 21 pontos. Mirassol tem 20. E a Chapecoense com apenas 10 pontos conquistados até aqui.
Só reforçando, no domingo o Cruzeiro foi 0 e o Botafogo 1.
É,
o Bahia contra o Corinthians foi 1-1.
Foi 1-1, empatou. Esse jogo empatou. Isso. O Cruzeiro perdeu em casa para o Botafogo por 1-0. Resultados aí do Brasileirão, 20ª rodada da competição.
Que bom, né? Bom, a classificação continua a mesma, mais ou menos.
Na liderança.
Na liderança, o Palmeiras continua. E o Flamengo também na vice-liderança.
Na parte de cima continua, né? Palmeiras com 44, Flamengo com 38. Aí vem o Atlético Paranaense, faz uma grande campanha, 36 pontos ganhos. O Fluminense tem 33, o Bragantino tem 31. O Vasco da Gama no rebaixamento tem 21. O Remo também tem 21, apesar do Remo ter vencido, né? O Mirassol tem 20, a Chapecoense faz péssima campanha, só 10 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro da Série A.
Paredes, e na Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil ficou com o vice?
Pois é, levou uma virada, perdeu para a Turquia ontem, é o quinto vice-campeonato das meninas do Brasil na Liga das Nações. A seleção brasileira perdeu de virada para a Turquia, 3-1, as parciais de 23-25, 25-23, 26-24 e 25-21. E amargou aí o vice-campeonato da Liga das Nações Feminina de Vôlei. A partida foi disputada em Macau, na China. É a quinta vez que o Brasil perde a final da Liga das Nações. Até então, a seleção amargava derrotas para os Estados Unidos em 2019 e também em 2021, Itália em 2022 e 2025. Já a Turquia garantiu o bicampeonato com direito a atuações inspiradas da jogadora Vargas e também da Baladin. O primeiro título das turcas foi conquistado em 2023. A Vargas foi a maior pontuadora da decisão com 33 pontos. A melhor do Brasil foi a Ana Cristina, com 25 pontos. O próximo compromisso da seleção brasileira será o Campeonato Sul-Americano em setembro, no Rio de Janeiro. O campeão do torneio garante vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Campeonato Estadual Série B, só uma reforçada aqui. Sim. No jogo em que o Misto venceu o Comercial por 1-0, o Isaac foi considerado o melhor jogador em campo, recebeu o troféu Educa. E no jogo entre Campo Grande 1, Aquidauanense 3, o vencedor foi o Pedrinho, lateral direito aí do Aquidauanense, eleito o melhor jogador em campo. Levou para casa o troféu Educa, que é o grande xodó aí do Campeonato Estadual Série B.
Paredes, curiosidade, qual a sua avaliação da participação do Neymar? Santos e Chapecoense, aquele jogo, desgaste do Neymar, né? Parece com a... diante da torcida do Santos.
Desgaste dele, cartão, né? Infelizmente, o Neymar continua naquela fase ruim, né? No jogo passado era pra ele estar jogando, ele estava jogando pôquer, né? Em vez de estar ajudando a equipe a conquistar 3 pontos. E nesse final de semana tem muita confusão do Neymar em campo, recebeu o cartão amarelo, como você disse. E segundo informações da imprensa de São Paulo, ele entrou no vestiário e deu bronca na garotada do Peixe. Aí ficou mal para ele, junto com a diretoria e também com a imprensa que estava acompanhando a partida. Neymar realmente não atravessa uma fase muito legal não, viu, Zilda?
Está desgastada a relação Neymar-diretoria.
Pois é, e o Vini Júnior vai receber uma proposta legal aí para mudar de clube, Zilda, é isso?
Então, ouvi dizer que vai ser um salário... É o maior da história para tirar o Vini Júnior do Real Madrid.
É o Arsenal da Inglaterra que está fazendo a proposta, né? O Vini merece, né? Fez uma grande Copa do Mundo, agora temos que ver se o Real Madrid realmente vai liberar o jogador, né?
Proposta é ousada.
Uma coisa é receber a proposta, né? Ter a proposta. Outra coisa é o clube liberar, no caso, o Real Madrid.
Muito bem, muito obrigado, Ricardo Paredes. Hoje, 11h45, tem Giro do Esporte na TV Educativa, canal 4.1.
Com a Eva Regina, William Xavier e toda a equipe aqui da Educa.
Perfeito, obrigado. Boa semana, um abraço.
Tchau, tchau.
O Agora 104 fica por aqui. Eu sou Leonardo Paraná, agradeço a sua audiência e nesta edição contamos com a produção técnica do Juju, Edson Silva e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zildo Vieira e nós tivemos produção e reportagem de Tereza Ilcar, Magda Tebcharani e Nelly Terra.
O Agora 104 é uma produção da Fundação Jornalista Luiz Chagas, que tem como diretor-presidente o jornalista Orlando Loureiro.
O portal da Educativa e os perfis da emissora nas redes sociais estão temporariamente indisponíveis, em cumprimento à legislação eleitoral.
Para termos boas energias na semana, encerramos o Agora 104 de hoje com Felicidade, de Seu Jorge. Tchau, tenha uma excelente semana.
Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantarotar até o dia raiar. Felicidade é um fim de semana, tira uma praia bacana com o pôr do sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra sua companhia.
Você ouviu Agora 104.
Vem curtir na tela do cinema o CI. Muita diversão.
O melhor do cinema brasileiro está de volta ao UCI Day. Nos dias 27 e 28 de julho, assista nos cinemas UCI os principais indicados ao Prêmio Grande Otelo por um valor único de apenas R$10. Todo mundo. Confira o sucesso como O Agente Secreto, O Último Azul, Uma Mulher Sem Filtro e muito mais. Os ingressos já estão à venda. Consulte a programação completa e as classificações etárias em ucicinemas.com.br. UCI Cinemas, viva essa celebração do cinema brasileiro.
Na Nelly Martins, a Via Parque 205 e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
São 8:06, olá navegante 104, bem-vindo! Mais uma sessão de boa música começando, você conectado a partir de agora em 104.7 no dial para toda Campo Grande e também para o Brasil e o mundo em nosso portal educativa.ms. Segunda-feira especial, nova semana, pense positivo, vai dar tudo certo. 27 de julho, o ano é 2026, que bom que você chegou, hein? E o fim de semana, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja bem. Você pode participar, hein? Fique à vontade, o nosso WhatsApp está à sua espera, 9933-1047. Você pode pedir seu som, bater aquele papo com a gente. Aperte aí o cinto, aumente o volume. Boa viagem, está começando a nossa viagem com Dire Straits.
sua trilha sonora de todos os dias. Educativa 104.
Thank you. Educativa 104 e o Rapa.
Ativa 104.7. Educativa 104.7. Educativa 104.7.
Stay.
As grandes vozes do pop e soft rock da década de 70 e 80, essa é Carly Simon, aqui na Educativa, muito conhecida por sucessos como You're So Vain, Nobody Does It Better e muitas outras. Em 1983, ela lançou o álbum Hello, Big Man, que trouxe como primeiro single essa que estamos acabando de ouvir aqui na Educativa, You Know What To Do. Que canção, hein? Essa que estamos acabando de ouvir. Uma bela fusão do pop rock e do synth pop. Essa canção alcançou as paradas da Billboard, consolidando mais uma fase brilhante da carreira de Carly Simon. Que cantora especial. E teve ainda o belo encontro de Queen e David Bowie, Under Pressure, aqui na nossa playlist educativa. Que playlist, hein? Até 11 da manhã, só as melhores. 8h31. Antes de mais nada, um recado para você, navegante de plantão ligado aqui na Educativa. Quer ouvir a sua música favorita? Mande agora uma mensagem pro nosso WhatsApp, o 933-1047. Faça seu pedido, participe aí da nossa playlist. Sua trilha sonora pode tocar aqui, ó, na Educativa 104. Tô esperando o seu contato.
Educativa, som que contagia. 104.7 é minha sintonia.
Reserve um momento do dia só pra você. Ler, ouvir música, meditar. Cuidar de si também é um ato de amor. Educativa 104, mais humana, mais você.
Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas.
Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas.
Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1.
E com reprise às 5 da tarde.
Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
Fica a dica com o professor Rossini.
Pessoal, escuto muito, houve um subsídio para a pecuária, houve um subsídio para os artistas. Não é subsídio, o som não é dizer, é subsídio. Então é um erro muito comum que eu vejo, que eu escuto na mídia brasileira. Evitem, não é subsídio, o som não é dizer, é subsídio. Lembrem-se de cinema, ó, subsídio. Falou, moçada. Obrigado. Tamo junto.
você sintoniza. Educativa 104.
8h33, já estamos de volta com uma das bandas, uma das maiores bandas do rock progressivo mundial, é o Yes. Vamos lá.